Quarta Cultural.
Em comemoração dos 50 anos da Cinemateca aqui de Curitiba, inaugurada no dia 23 de abril de 1975, será apresentada amanhã, quinta-feira, dia 17, uma sessão dupla com filmes aí, O Pão Negro, um episódio da Colônia Cecília, de Valêncio Xavier, Geração Cinemateca, de Miriam Caram. A organização e apresentação do evento são de Gustavo Scheffer, mestrando em Cinema e Artes do Vídeo pela Unespar. Também estará presente a cineasta Miriam Caram, que vai participar de um diálogo aí após a exibição desses filmes. Pão Negro, um episódio da Colônia Cecília, e Geração Cinemateca, que é da Miriam Caram, que é nossa convidada de hoje aqui na Quarta Cultural. Boa tarde, Miriam. Obrigada pela presença.
Oi, boa tarde. Obrigada por divulgar esse filme, essa comemoração, que é muito importante.
Obrigada. Junto com a gente.
Junto com o Tusca.
Ayrton Batista Júnior, o Tusca, que vai comandar aqui, né, Tusca, essa conversa, porque ele é o cara da cultura aqui da CBN Curitiba.
Opa,
Tusca.
Obrigado pela honraria aqui. A Miriam Caram, então, que produziu Geração Cinemateca em 2022, que faz um resgate da história da Cinemateca mesmo, né? Estamos comemorando 50 anos, que não era na rua Carlos Cavalcante, e sim na Travessa Nestor de Castro, isso. Grudada ao Largo da Ordem. Uhum. Ficou ali até meados dos anos 1990, uma sala mais acanhada, era a Cinemateca do Museu Guido Viaro. Como é que foi a criação da Cinemateca, Miriam?
Então, porque ela era no museu, justamente porque o então diretor do museu, que era o... Agora me fugiu, já vou me lembrar do nome dele, um artista plástico muito legal... E era amigo do Valêncio. O Valêncio era o cara que trabalhava na Fundação Cultural e que entendia de cinema mais que ninguém nesse estado. E ele abriu um espaço para botar a Cinemateca. Ele inventou um cantinho, fez um mini auditório, uma coisa assim. E a Cinemateca ficou meio que pendurada lá por muito tempo, mas funcionou super, assim. As condições não eram as melhores, mas o que se fazia lá dentro era da melhor qualidade.
Sim, era o espaço para passar os filmes não comerciais.
O Jair Mendes, desculpe.
Jair Mendes, artista
era
plástico.
O diretor e é o artista plástico, aliás, que morreu há pouco tempo. Ele que acabou viabilizando, porque a ideia, o trabalho, tudo era Valêncio Xavier, mas ele que deu um espaço lá para a Cinemateca.
E daí começou a resgatar trabalhos de cineastas que andavam esquecidos, começou a ver o resgate de obras que não eram, que não estavam nem circulando, nomes até que não estavam nem no mapa do cinema brasileiro. E, na época, ainda período do regime militar, também com filmes, Miriam, que estavam proibidos, mas que, de alguma forma, chegavam à Cinemateca. Como é que era esse trabalho da exibição dos filmes que eram proibidos, que ninguém podia saber que eles passavam, mas que eram exibidos nessas sessões ali na
então,
Cinemateca?
Então, aí era uma coisa da coragem do Valêncio mesmo, né? Porque, assim, a Cinemateca... Ela foi um espaço que eu acho de formação para toda uma geração que estava começando ali, mas também de florescimento dessas coisas todas. Então, mais do que passar... Assim, o Valêncio começou fazendo um resgate do que tinha por aqui, mas essa parte que você citou, de mostrar para a gente que estava aqui, gente jovenzinho naquela época, não conhecia nada... E ele conseguia trazer, por causa do prestígio dele, não sei como, o que ele fazia, ele trazia filmes censurados, mas não só isso. Filmes que não eram censurados, que eram maravilhosos, mas que não chegavam aqui. Não tinha mercado no Brasil para isso, como até hoje a gente não vê muita coisa, apesar de ver muito
Sim.
mais coisas. Mas, assim, do leste europeu, de cinematografias mesmo, da França, de lugares assim conhecidos. E ele conseguia trazer e foi formando toda essa geração que não tinha como ver outra coisa, sabe? Eu tinha só os blockbusters, uma ou outra coisa, mas não era assim. Então, assim, ela teve várias vertentes, eu acho, que foi muito por causa do Valêncio mesmo, que ele tinha esse lado da preservação muito forte. Então, ele já começou a catar coisas, né? Ele foi atrás, diziam assim, onde tem um rolo de filme, o Valêncio está lá. Ele pegava o fusquinha dele e lá ia ele buscar... arranjar, comprar.
Um apaixonado.
demais, botava dinheiro dele. Até tem uma história que eu acho que a Diná conta, eu não lembro.
Diná Ribas Pinheiro, jornalista.
A Diná Ribas Pinheiro, que era da Fundação, super jornalista, ela conta que o Valêncio chegava em casa num domingo assim, e dizia para a mulher e os filhos: vamos tomar café ali em Palmeira, ali em Joinville? E todo mundo achando que era só um passeio e tal. Ele ia lá porque tinha o café, tinha o passeio, mas tinha um filme que ele queria ir buscar lá, sabe? Umas coisas do gênero, assim. Então, era uma dedicação total dele. E ali, todo esse ambiente, toda essa coisa que ele conseguiu, formou essa gente toda que hoje faz cinema e faz um cinema bacana. E não só fazer cinema, mas estudar cinema e produzir
e debater,
preservar,
também.
Debater, lógico, estendeu muito isso. Né?
É, Fernando Severo, Eloy Pires Ferreira, o Peter Lourenço, a Berenice Mendes, né, nomes que apareceram naquela época. Mas daí vocês tinham acesso, por exemplo, a filmes da Tchecoslováquia, filmes do que se convencionou a chamar do novo cinema alemão, com Wenders, Herzog. Mas daí tinha um boca a boca da divulgação disso aí, formava-se um clube, todos vocês iam ver, independente do que fosse, como é que era. Era uma sessão noturna sempre, né?
Sempre. É. Mas acho que as pessoas ficavam lá, era um ponto de encontro, inclusive porque é um lugar... Agora menos, mas era um lugar muito bom ali, né? O Largo da Ordem, por ali, assim, né? Nestor de Castro, talvez as pessoas não identifiquem muito facilmente,
que
né?
Que é a rua que passa...
Atravessa aqui, né?
No caminho entre a Catedral e o Largo da Ordem, a rua ali que tem ali é Nestor de Castro, é.
Então, era um lugar, teve até várias turmas que brincavam. Ah, essa é a turma do Balão Mágico, porque eles eram novinhos e todas as tardes eles iam lá bater cartão. E era o Eloy, o Bolinha, não vou lembrar o nome de todo mundo, todos fizeram cinema, Bolinha morou muitos anos no Rio, trabalhando na Globo e tal. Mas eles iam lá toda tarde, então eles viam coisas, mas eles ficavam discutindo cinema. Aí um comprava uma câmera pequena, um Super 8, uma coisa, e um ajudava o outro a fazer seus filmes. Todo mundo fazia tudo. Então, foi nascendo essa coisa, assim, sabe? Então, tinha outros grupos, que não sei se tinha nome ou não, mas as pessoas iam lá, assim, eu mesma, eu não acho que eu não era de nenhum grupo, mas tinha minha irmã, a Elisabete Caran também, que era a Solange Steques, a Celina Alvetti, que é professora da PUC.
Foi minha professora,
Celina. Ah, jura? Então, a gente ia lá. Porque, assim, às vezes... Assim, as sessões eram noturnas, como você falou. A gente via esses filmes que a gente não via em lugar nenhum, em situação nenhuma. Mas, de tarde, ou antes, ou depois, a gente ficava lá conversando, porque não se falava em cinema em outro lugar.
A gente tinha esse movimento, né? E hoje, quais são os desafios aí para trazer, para que essas novas gerações também tenham esse mesmo contato e essas mesmas oportunidades que vocês tiveram?
Olha, eu não sei, porque eu acho que, apesar de ser mais difícil naquela época, tem uma certa facilidade que juntava tudo lá, né? Agora eles têm a maior facilidade com streaming, com internet, baixa-se qualquer coisa, pode-se ver qualquer coisa, mas eu não sei como é que você vai juntar essa discussão, assim, né? Eu acho que as faculdades estão aí, não sei, é difícil responder e imaginar isso.
É um pouco mais disperso, né? Tem um cineclube aqui que não tem conhecimento do que é feito no cineclube outro,
com
às
certeza.
Vezes.
Com certeza. Né? Como esse que amanhã vai passar o meu documentário, que chama Geração Cinemateca, que é contando esse começo, o despertar dessa paixão, digamos assim, e um curta do Valêncio, que é sobre a Colônia Cecília, né? O anarquismo aqui pertinho, que chama O Pão Negro, né? Daí vai ter uma conversa e tal. Então, esse é do pessoal da Unespar, que lá a FAP tem o curso de cinema, tem pós, tem tudo.
E, Miriam, fala pra gente um pouquinho do teu documentário, né? Como que foi a produção dele aí? Você conviveu ali com muitas das pessoas, mas como que foi amarrar tudo isso, né?
Então, eu vivi a Cinemateca, mas depois a Cinemateca ficou e eu fui seguir minha vida de jornalista, porque, naquela época, diferente de um monte de gente, eu não segui fazendo cinema. Eu fui, tinha que trabalhar, tinha que fazer coisa. Fui morar em São Paulo, trabalhei como jornalista há muito tempo. E quando eu voltei, eu fiz um curso de pós-graduação, de especialização lá na FAP, na Unespar. E tinha que fazer uma dissertação. E eu pensei, ó, o que eu entendo de cinema daqui? Vou contar essa história que eu vivi, né? Então, foi a partir dali, eu fiz a pesquisa, que foi mais quase da memória do que de resto. E daí, como eu tinha pesquisa, eu pensei, vamos desenvolver um roteiro em cima disso. E ele acabou sendo aprovado na lei municipal, no mecenato. Então, ele é patrocinado através da lei pelo Positivo. Então, e aí aquela coisa, eu fui ouvir todas aquelas pessoas que eu conhecia daquela época e que eu acompanhei daí o desenvolvimento mais de longe, né? A não ser do Valêncio, assim, que era um nome que a gente precisava sempre estar ligado, né? Porque...
E até porque ele tinha um contato com a Cinemateca Brasileira em São Paulo, a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, isso também ajudava a ter o transporte desse acervo. Ele era até da Associação de Pesquisadores do Cinema Brasileiro, né? Então ele ajudava a Cinemateca de Curitiba a estar incluída nesse processo aí, né?
Ele foi um dos criadores da Associação de Documentaristas e de Preservação. Uhum. Documentaristas eu não tenho certeza, mas ele fazia parte. Mas ele é um dos criadores da Associação de Preservação, que tem uma veia bem forte aqui, que acontece muito no Festival do Ouro Preto.
Minas Gerais.
Minas Gerais. E ele...
Perfeito.
O Valêncio tinha essa coisa de puxar esses filmes, essas...
Ah, sim. E daí ele tinha... Lógico, no Brasil não existia gente que não nessa área que não conhecesse ele, né? Cosme, esse povo, não vou nem citar nome,
Cosme
porque nem
Alves,
eu.
O Zé Carlos Avelar.
Eles vinham dar. Então, ele trazia esse povo para dar aula para gente, para dar cursos para gente. Esses mais teóricos. Só que vinha um monte de gente, Jean-Claude Bernardet, diretores e tal, vinham dar cursos práticos de cinema.
Walter Lima Júnior veio dar curso.
Veio. Lembra aí, mas...
O Geraldo Sarno.
Também, todo mundo veio. É impressionante como ele conseguia gente boa. E dava cursos...
Eduardo Coutinho.
Dava cursos para aquela pirralhada que se reunia ali. E ele trazia e eles davam um curso. E por isso que muitos já começaram ali a fazer, sabe? A fazer cinema... E eu que não continuei fazendo ali, mas eles fizeram e fizeram bem feito.
Mas na época tinha o Super 8, que era uma bitola muito mais simples, mais modesta, mas quem fazia não podia ver na hora o resultado. É diferente hoje que você está numa produção de cinema que na hora o diretor já está vendo no monitor como é que está filmando, como é que exatamente está ficando o filme. Como é que era essa produção dessa turma toda com o Super 8 nos anos 1970, que ainda tinha que esperar a revelação do filme, demorava alguns dias para daí ver o resultado?
Uns dias não, acho que bem mais, né? Porque tinha que ir, acho que só revelava em São Paulo, né? E também, assim, por causa do preço, né? Hoje, essa coisa de gravar em...
editar, montar.
Digital é muito mais barato, né? Mas é que eles compravam, então, assim, o cara compra. O Eloy fala isso no documentário. Comprava uma caixinha de. Comprava uma caixinha de Super 8 e já saía. Quem é que tem um roteiro, não sei o que, já iam fazer. E meio que tinha que... Não dava para repetir muito, não dava para refazer. Tinha que estar muito ensaiado antes, porque eles não tinham dinheiro para... Ah, não deu certo essa aí. Não dá para refazer sem ser no digital, né? Então, era bem difícil para eles.
Deixa eu só fazer uma última pergunta aqui, Grazi. Em relação ao Pão Negro, um episódio da Coluna Cecília, que é o filme do Valêncio Xavier, que também vai estar nesta sessão amanhã no Museu de Imagens do Som, filme de 1994 do Valêncio Xavier, que é aquela experiência anárquica anárquica que aconteceu em Palmeira, aqui no Paraná, no final do século XIX, com um grupo de italianos que pretendiam um outro modelo de sociedade. Então, tem amanhã essa exibição do Pão Negro, um episódio da Colônia Sicília, tem também a Geração Cinemateca, nessa programação do Museu da Imagem do Som, celebrando os 50 anos da Cinemateca, que, repito, não era onde a gente vai hoje, que é na Carlos Cavalcanti.
É outro endereço.
Perto 18 horas.
18 horas.
Isso, 18 horas. Lembrando que o Museu da Imagem do Som fica na Rua Barão do Rio Branco, número 395, aqui no centro.
E a Miriam vai ficar de castigo, que daqui a pouco ela volta para responder a quarta questão.
Sim, Miriam. Antes da gente se despedir, a gente vai fazer a quarta questão para você. Vamos ver se você vai acertar essa.
Ixi, vamos lá.
Agora 3h21.
CBN Curitiba, segunda edição.
Em caso de dor intensa nos olhos, perda de visão súbita, não deixe de procurar o atendimento imediato. O HOPR conta com oftalmologistas especializados para te atender.